É o 27 da ordem. 27 da ordem, agravo de petição número 1447, dígito 50. 1447, dígito 50. Relatora, desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. É agravante a Prosegur Brasil, SA, transportadora de valores e segurança, e agravado é o Edivaldo Vieira da Silva. Tem inscrição de sustentação oral pelo agravante o advogado Guilherme Luiz Dantas Trindade. É o 27 da ordem.
27 é um agravo de petição também.
Sim.
Estamos conhecendo e desprovendo.
É unânime, Excelência?
A princípio, sim, doutor Guilherme.
Não tem interesse, assim, em sustentar.
Não tenho, tem?
Tenho.
Então, com a palavra, por gentileza, doutor.
Primeiramente, eu gostaria de saudar a todos aqui presentes, o nobre relator, a doutora Wanda, presidente da doutora doutor Marcelo, todos os demais desembargadores, colegas, advogados, representantes do Ministério Público, inclusive, peço vênia para falar, filha também do Ministério do representante do Ministério Público pela conquista do mestrado, servidores aqui presentes. O presente caso, excelência,
Obrigada.
presente caso envolve um direcionamento de execução, no qual foi se desrespeitado a ordem de execução. Primeiro se tem, considerando que a agravante a Prosegur, ela foi condenada de forma subsidiária. E, no presente caso, teve o início da execução, foi se tentado, não se esgotou todos os meios de executar a devedora principal, e mesmo sem a requerimento do autor, já bloqueou os bens da agravante, sem que se esgotasse todos os meios de garantir a execução em face da real devedora. Em determinação e em decorrência desse bloqueio, foi se apresentado nos embargos de execução, juntamente com segura garantia judicial, juntamente com os depósitos recursais já protocolados, que já demonstravam que a execução já tinha sido garantida. E a mais, além do valor que garantiria a execução, a agravante pagou 30, um valor 30% a mais daquele que era devido. Ou seja, não se devia ter sido indeferida a substituição do bloqueio pelo seguro-garantia que foi apresentado. Veja, Excelências, o que acontece nesse caso é que foi se feito um bloqueio indevido nas contas da agravante, sem que se tivesse esgotado todos os meios de executar a real devedora, a principal devedora, melhor dizendo. Motivo pelo qual já se foi até peticionado, informando nos autos isso, como pode ser visto no ID B76646C, que a execução já estava garantida, somando-se o valor do seguro-garantia apresentado com os valores dos depósitos recursais. E no momento da decisão dos embargos de execução, o magistrado sentenciante não verificou que, se você pegasse o valor do seguro-garantia e somando com os valores dos depósitos recursais, já se teria feito a execução garantida. Veja, suas excelências, que primeiro, no lugar do magistrado ter esgotado todos os meios de proceder com a execução em face da primeira reclamada, assim que na primeira conseguiu, já direcionou a execução direto para agravante, requerendo que essa fosse feito o bloqueio nas contas. Veja-se, excelências, que na petição protocolada pelo reclamante, ele pede apenas que seja feita a execução, a penhora em dinheiro da primeira reclamada. Em momento algum nessa petição ele relatou, ele falou, ele citou a Prosegur. Aí essa primeira reclamada não procedeu com o pagamento, e veja-se, no despacho do magistrado acerca dessa petição, ele falou o seguinte: cite-se a executada para proceder com o pagamento, consoante o pedido do reclamante, e na sua inércia bloqueie o valor das suas contas. Sendo o quê? No lugar de fazer o bloqueio nas contas da primeira reclamada, bloqueio da segunda direto.
Ontem ainda está tudo com o nome da
Vejam, Vossas Excelências, que houve-se o desrespeito à ordem da execução. Porque, primeiro, tem-se que se esgotar todos os meios de garantir a execução em face da primeira reclamada, para aí então, depois de esgotado, depois de não ter conseguido ir atrás dos bens dos sócios, dos administradores, da empresa em si, aí sim ir para a segunda, para aquela subsidiária, que não foi o caso. Não se esgotou todos os meios de garantir a execução. E direcionou de logo para aquela que tinha sido condenada como subsidiária, que sequer tinha sido intimada para fazer o pagamento requerido pelo reclamante. E pior, Vossas Excelências, sequer ela foi citada na petição, repito, sequer ela foi citada na petição do reclamante para que fosse feita a penhora, ou bloqueio, coisa assim. Então, por que motivos o magistrado ele intimaria a primeira reclamada para proceder com o pagamento e ver se no próprio despacho se tem se dizendo intime-se a executada para fazer o pagamento e na sua inércia bloqueia sua conta. A executada citada pelo reclamante é a primeira reclamada. Então, a primeira reclamada deveria ser intimada para fazer o pagamento. Em ela não fazendo, ter-se-ia que fazer a tentativa dos bloqueios nas contas dela. Para então, caso não conseguindo, citaria o reclamante novamente para apresentar outros meios de prosseguimento de execução e por aí vai. Sei que isso não foi visualizado pelo magistrado Ocó. Direto, foi intimada a reclamada, esta não pagou e bloqueou direto da segunda, que esta não foi nem sequer chamada aos autos para proceder com o pagamento, para se manifestar acerca disso. E considerando toda essa situação que eu acabei de mencionar, Vossas Excelências, apresentamos os embargos de execução, juntando aos autos tanto os depósitos recursais já efetuados, quanto o seguro-garantia, que se somando, repito, como eu já falei algumas vezes em relação a isso, que se somando tanto o valor do seguro-garantia quanto dos depósitos recursais, o feito já teria sido garantido, a execução já teria sido garantida. E a mais, um valor 30% acima daquele devido. Ou seja, não haveria ter motivos para um indeferimento da substituição do bloqueio que foi realizado nas contas da agravante indevidamente, vale salientar, e procedesse, já que bloqueou, e já que assim o fez desrespeitando o benefício a ordem do benefício da execução, que primeiro você tem que esgotar todos os meios com a primeira reclamada, para depois ir com a que foi responsabilizada de forma subsidiária, deveria ter deferido a substituição do bloqueio pelo seguro-garantia. Vez que isso em nada, repita-se, causaria prejuízo ao exequente. Vez que o valor bloqueado, mesmo que se fosse de forma devida, não ia ser de logo liberado por reclamante, por exequente. Vez que esse pedido de substituição do bloqueio pelo seguro-garantia não ia causar nenhum prejuízo para o reclamante, por exequente. Motivo pelo qual, Vossas Excelências, considerando toda essa questão, considerando que houve desrespeito à ordem de execução, inclusive ao pedido do reclamante, requer e solicita-se, pedindo, claro, a venha a doutora desembargadora relatora, que seja reformada essa decisão, que seja excluída que esse bloqueio seja desfeito e o valor da bloquear nas contas da agravante seja desbloqueado e seja respeitada a ordem de execução, para que caso não se consiga garantir a execução em face da primeira reclamada, que a agravante seja citada para assim então poder se defender, poder se manifestar aos autos com relação a isso. Queria agradecer a oportunidade e saudar a todos. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Guilherme. Doutora Wanda?
O nosso voto é no sentido de, justamente, de não devolver o valor, porque pelo que consta aqui nos autos, tentou-se buscar valores, bloquear valores da principal e restou infrutífero. Daí, o juiz partiu para as empresas responsáveis subsidiariamente aqui. E bloqueou valores num montante até um pouco superior, porque, pelo que eu vi pela conta, o crédito do exequente é em torno de R$ 20.275. E o valor que está, o montante que está constando no bloqueado é no valor de 26 mil. Então, não, o valor, peraí, acho que eu me confundi aqui. O crédito total do exequente é 20.275. Conforme planilha atualizada de cálculos, indico o ID, acrescido de 30%, totalizaria um valor de 26 mil. E, na verdade, me parece que o valor que foi bloqueado é de 24.387. Então, mesmo com os 30%, não chegaria a esse valor completo, por se o valor não for suprido, né? Nesse sentido, não se vislumbra a possibilidade de substituição do valor bloqueado pelo juiz da execução pelo seguro-garantia, que era um dos pedidos, mantida a decisão dos embargos da execução neste quadrante. Aí vem o pedido da desconsideração da pessoa jurídica, que é onde se diz que agravante aduz que a responsabilidade subsidiária pressupõe o benefício de ordem, alegando que somente é possível o responsável secundário quando esgotada a possibilidade de responsabilizar o devedor principal. Asseverar ainda que deve primeiro ser executado os sócios e administradores da devedora principal e somente a partir de então, se for o caso, ser executada a devedora secundária. Há nos autos a infrutífera tentativa de bloqueio de conta da reclamada principal, indico o ID, que está na página 1. E neste diapasão, forte é o indício da impossibilidade ou pelo menos da grande dificuldade do exequente obter junto à reclamada principal a satisfação do seu crédito. Ora, insistir em atos executórios com resultados indubitavelmente infrutíferos é protelar o feito, porque constitui violação ao princípio da duração razoável do processo, elevado à categoria de norma fundamental pela Emenda Constitucional 45. De outra sorte, para que seja aplicado o benefício de ordem, o responsável subsidiário deve nomear bens do devedor principal situados no foro da execução, livres, desembaraçados, suficientes para solver o débito, nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 6.830 e no artigo 595 do CPC, mas nada dispôs agravante. Diz que, em regra, o credor trabalhista se encontra em estado de insuficiência, tendo o seu crédito de natureza alimentar. Por este exato motivo, o processo de execução deve ser célere, cabendo o devedor subsidiário com maior capacidade econômica, se for o caso, procurar o juízo competente para pleitear o direito de regresso. Quanto à alegação da agravante de que devem primeiro ser executados os sócios da administradora da devedora principal, ou seja, a desconsideração da personalidade jurídica, o benefício de ordem a favor do responsável subsidiário não implica a prioridade de execução dos sócios da devedora principal, já que estes também são responsáveis subsidiários. Logo, não é necessário que o juiz determine a citação e penhora de bens dos sócios ou suspenda a execução porque não encontrado bens da devedora principal para só depois dirigir a execução contra o devedor subsidiário. Deste modo, quando o juiz trabalhista não encontra valores disponíveis na devedora principal para satisfazer a execução, esta pode se voltar imediatamente contra o devedor condenado subsidiariamente, não havendo benefício de ordem em relação ao sócio da executada principal. Desprovido, portanto, é a multa de litigância de má-fé também não deferir. E por isso estou conhecendo e negando provimento ao agravo de petição.
O que eu queria pedir, Vinícius, só para tirar uma dúvida. A
Doutora Wanda,
senhora falou que
autoriza aí a pergunta, doutora Wanda?
Vamos à
É um esclarecimento ou é tirar dúvida?
Esclarecimento. Porque é o seguinte, a
Pode não.
Vossa Excelência falou que
Parece que
o
para tirar
valor.
dúvida o regimento não prevê nada, não.
Não, não, é o Vênus para falar com a questão de fato mesmo. Porque, foi-se mencionado que o valor atualizado do reclamante, devido ao reclamante, era de R$ 24 mil. E o valor do seguro garantia mais os 30% dava 26 mil. Logo, se somando o seguro garantia com os depósitos recursais, dá 26 mil, então já abarca os 24.
Mas não é isso não, que está no voto.
Não.
Ah, tá, era justamente esse conhecimento que eu estava querendo.
Verdade é que não houve a rejeição, não é, doutor Evandro, pelo voto? Não. Houve a rejeição do depósito execucional, é porque o valor, a soma ficou inferior da garantia.
Ok.
Era isso que eu queria esclarecer. Se o depósito recursal mais o seguro garantia tinha atingido os 26, acima dos 24 devido ao reclamante, foi o contrário.
Exatamente.
Doutor Pedro?
Não, eu acompanho que é exatamente. Não há rejeição ao procedimento adotado pela empresa, não. O problema é que o valor da dívida, com os 30% que exige a legislação, chega a R$ 26 mil. Isso. Reais. E a soma dos dois depósitos recursal com o depósito recursal acaba sendo inferior a esse valor, R$ 24 mil. É por isso que foi rejeitado. Não houve a rejeição do procedimento adotado, não. Está correto o procedimento. É porque, na hora, o juiz é que não restou garantido. Então, foi por isso que foi rejeitado. Acompanhe.
Doutor Antônio Catão.
Acompanho também, excelência.
Unânime.
Gostaria de agradecer a oportunidade, desejar a todos uma boa semana, um bom resto de sustentação, de pauta, de sustentação, e um bom final de semana a todos.
Muito obrigado. Também, Guilherme. Obrigado pela presença.